Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem fala é o Godoy. Este é o FluxoCast, o seu podcast de organização, produtividade, aprendizagem acelerada, estratégias e técnicas de estudo. Esta é uma produção do blog fluxodeestudo.com. Nossa missão é a sua aprovação. Estaremos juntos nessa jornada. Organize seus estudos, organize sua vida. No episódio de hoje, o Estudo Reverso. Antes, um recado. Quero saber a sua opinião sobre o FluxoCast. Se você tem alguma crítica, sugestão, dúvida ou metodologia favorita, compartilhe comigo. Envie um e-mail para contato@fluxodeestudo.com. E agora, o momento que você está esperando. Você sabe o que é o estudo reverso? Você já realizou questões de uma matéria nova sem conhecer a fundo o tema? Como você se sentiu? Bastante incomodado, não é? É exatamente isso que faz a mágica acontecer. Esse incômodo é que te empurra para a sua aprovação e também para o aprendizado permanente. O estudo reverso utiliza o conceito de engenharia reversa aplicada ao seu estudo, quando você realiza questões antes mesmo de estudar e durante as revisões. É preciso que você tenha em mente que o aprovado em concurso público não é aquele que sabe mais, mas aquele que responde da maneira correta o que a banca está cobrando. Para incluir o estudo reverso em sua rotina, é preciso primeiro aceitar que você vai errar muitas questões no começo. Esse erro faz parte do processo de aprendizagem. É perfeitamente natural iniciar com um aproveitamento próximo de 30% de acertos apenas, enquanto o percentual de aprovação beira os 90%. Mas não se preocupe, a neurociência explica exatamente isso. Enfrentar o problema antes da solução nos ser apresentada permite um aprendizado mais robusto, ainda que de início aparente não funcionar. Isso não significa que você deve começar a realizar todas as questões que encontrar pela frente, sem nenhum tipo de estratégia. Longe disso, raciocine na questão, sobre cada assertiva, converse mentalmente com a prova, identifique, avalie o que está certo ou errado em cada uma das alternativas. Dessa forma, com o tempo, o seu cérebro passará a ter um funcionamento voltado para o resultado. Cada vez mais é comprovado que estudar por questões é um grande diferencial para a sua aprovação. E aqui não digo estudar exclusivamente por questões, mas fazendo a engenharia reversa. Segundo o autor Peter Brown, no livro Fixe o Conhecimento, a Ciência da Aprendizagem Bem-Sucedida, a reflexão é uma forma de prática de recuperar informações, onde você se pergunta o que aconteceu, o que eu fiz, como funcionou, aprimorada com a elaboração. O que eu faria diferente na próxima vez? Tenha sempre um gabarito em mãos, pois o ato de corrigir a prova que traz a sensação de aprendizado quando nos é revelado que as questões estão ou não corretas. Dessa forma, a correção gera aprendizado. Há alguma controvérsia na utilização dessa técnica, justamente porque a falta de contato prévio com a matéria pode diminuir a velocidade do estudo, o que é fato. Porém, ao final, os ganhos advindos dessa técnica são infinitamente superiores. Segundo o mesmo autor, aqui, outra vez, vemos duas lições familiares. Algumas dificuldades que exigem mais esforço e retardam os ganhos aparentes, como espaçar, intercalar e diversificar a prática, vão parecer menos produtivos no momento, mas compensarão isso plenamente, tornando a aprendizagem mais profunda, precisa e duradoura. Segunda, muitas vezes, nossas apreciações sobre quais estratégias de aprendizagem funcionam melhor para nós são equivocadas, coloridas por ilusões de que já dominamos a tarefa ou o assunto. Assim, ainda que você não saiba a matéria previamente, realize algumas questões antes de começar o seu estudo. Por quê? A prática de recuperar informações com esforço resulta em aprendizagem e retenção mais fortalecidas. Ao bater o olho na matéria, após resolver a questão, automaticamente seu cérebro fará a associação. Opa, essa matéria foi cobrada, logo, é importante. A prática de recuperar da memória novos conhecimentos ou habilidades é uma poderosa ferramenta para a aprendizagem e a retenção duradoura. Portanto, ainda que você não tenha um contato prévio com a matéria, realize as questões. E se você teve contato prévio, realize muito mais questões. No fluxo de estudo utilizando o Kanban, para cada atividade ou assunto, você realiza questões daquele tópico do dia, bem como das revisões dos dias anteriores, conforme as datas de revisões. Logo, você realizará questões no dia 0, após o estudo, D+1, D+5, D+15 e D+30, por exemplo. Eu mesmo gosto das revisões D0, D+5 e D+30, que são as que atualmente utilizo. Por sua vez, a quantidade de questões vai caindo conforme as revisões mais distantes. Tente começar com 20, 10, 10, 10, 5 e 5. Calibre sempre, conforme a sua dominância do assunto. O ideal para mensurar a quantidade e prioridade das questões é fazer previamente o raio-x do edital, destacando os tópicos mais importantes de cada matéria e começando por eles, ainda que pareça de início contraproducente. Da mesma forma que o incômodo gerado na matéria desconhecida, é possível também que você sinta algum desconforto inicial na abordagem fora de ordem dos assuntos. Se você já teve contato anterior com a matéria, ainda que superficial, esse desconforto será irrelevante. O teste é, portanto, uma importante técnica de memorização, que cria novas e fortalece as conexões neurais anteriores. Ao controlar os assuntos que errou naquela revisão, na próxima é possível priorizar com maior quantidade de questões, ou diminuir, conforme você já domine a matéria. Mas sempre se teste, não abandone nenhuma matéria. Hoje, é possível baixar as provas gratuitamente da própria banca, mas eu recomendo a utilização de aplicativos, pois o filtro de questões e a agilidade serão essenciais para o seu estudo. Não existe uma técnica de estudo milagrosa. A retenção do conhecimento para a prova deriva de muita repetição e associação dos conteúdos anteriormente aprendidos em adição aos novos. A prática de questões tem como objetivo agilizar o seu estudo, mas deve ser ponderada quanto ao seu perfil de aprendizado. Muitos acham essa técnica difícil, justamente pelo incômodo inicial que ela causa. Mas acredite, quanto maior o esforço inicial no estudo, maior a recompensa ao final. A realização de questões permite não só descobrir o que já foi cobrado, ter em mente o histórico de cobrança, mas também ajuda nas marcações do material e revisões. Com a realização de muitas questões, com o tempo você perceberá facilmente quais temas são prioritários. Teste e perceba que seu percentual de acertos terá um acréscimo razoável. Assim, o método do estudo reverso, como o próprio nome já indica, é um estudo que começa pelas questões e, por intermédio delas, construímos o nosso material de revisão e estudamos a matéria. Devemos sempre analisar em que ponto estamos do nosso estudo, se ainda estamos com o conhecimento superficial, intermediário ou mais avançado. Ao realizar as questões, você deve agir com a maior honestidade possível. Naquelas em que você acertou com toda certeza, saiba que este é o cenário ideal. Naquelas que você acerta no chute, você deve ter um maior cuidado, pois há uma falsa ilusão de conhecimento. Procure voltar para o seu material de estudo e, se for preciso, retornar à teoria. Naquelas em que você não tem ideia de qual seja a resposta, você deve identificar quais os seus pontos fracos, para aí sim retornar à teoria e estudar novamente. Nessa situação, o seu estudo já estará direcionado para o resultado. Será comum você encontrar questões já cobradas anteriormente. Nesse momento, você começará a perceber a estratégia por trás da banca. Algumas dicas. Sempre utilize um bom material com questões comentadas ou um site conhecido de questões, pois as respostas do professor serão essenciais para o seu aprendizado. A revisão poderá ser feita com os próprios comentários do professor. Realize muitas questões da banca do seu concurso. Assim, você conseguirá identificar pegadinhas, redações ambíguas e também o histórico de cobrança. Resolva todos os itens da sua questão corrigindo um a um. Aproveite ao máximo cada assertiva para entender seus pontos fortes e fracos. Se o seu índice de erros começar a aumentar, não há saída, volte à teoria. Outra dica, agregue as respostas dessas questões ao seu material de estudo, preferencialmente feito de forma eletrônica. Esse material de revisão será o seu parceiro de estudos. Anote também no seu resumo as letras de lei seca, o texto da lei seca, pois muitas vezes se resolve as questões apenas com a leitura desses institutos. Espero ter contribuído de alguma forma para a sua preparação. Se você gostou, assine o feed, compartilhe com os seus amigos. Apoie o FluxoCast fazendo uma contribuição simbólica pelo link da descrição. Sua ajuda custa menos do que um cafezinho por mês e fará toda a diferença para o podcast. Acesse o portal fluxodeestudo.com para mais dicas gratuitas. Para organizar a sua vida, aumentar a sua produtividade e potencializar o seu estudo para o Enem, exames da OAB e concursos públicos. E por hoje é só. Muito obrigado e até o próximo episódio de FluxoCast.